Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrúcia Finkler de Brasil, quien nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrúcia Finkler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. ¡Comenzamos!
Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Paganos del Mundo em português. Eu sou a Petrúcia Finkler e hoje o meu entrevistado é o Karagan Griffith. Ele é autor, podcaster, cinematógrafo, ator de formação clássica, diretor de cinema e teatro e ocultista. Karagan começou seu caminho no neopaganismo em 1998, passou por várias práticas neopagãs de rituais mais simplificados até 2007, e nesse ano ele foi iniciado na tradição alexandrina, na linha... Ai, agora vou ter que te pedir ajuda para falar isso direito, Karagan.
Do Bande Grecial,
nos Estados Unidos, e passou-se 13 anos nessa experiência. Ele iniciou uma nova linha alexandrina, que é a linha de Queensbury, também nos Estados Unidos, que ele começou em 2017. Ele tem uma grande afinidade também com práticas de bruxaria tradicional e integra algumas dessas práticas no seu coven, o Queensbury Coven de Boston. O Karagan é sumo sacerdote nesse coven alexandrino de Queensbury em Boston. Karagan, seja muito, muito, muito bem-vindo.
Muito obrigado por me ter aqui, é um prazer.
Karagan, então eu estava começando curiosamente te perguntando, porque você cresceu em Portugal e aí se mudou para os Estados Unidos. O paganismo já existia, essa curiosidade já existia na sua prática em Portugal ou nos seus estudos ocultistas e aí você foi para os Estados Unidos? Como é que foi isso?
Bom, como já disse aí, eu comecei a deambular, não é, no paganismo em 1996, mais ou menos, e depois continuou. Encontrei gente maravilhosa em Portugal, a Isabel Andrade, a Sumo Sacerdote Lilith, e o Sumo Sacerdote Torg, na Aquariana, que era uma loja ali em Lisboa, em Campo de Ourique. Eu trabalhei com eles na PFI, na Pagan Federation International. Envolvi-me um pouco nesse quadro de paganismo e ritos, e por isso é que se diz, não é, na minha biografia, em que se menciona ritos um pouco simples, não é? Pagãos. Envolvi-me também no druidismo, entretanto, uma coisa de experiência, para perceber se realmente gostava ou não, mas a Wicca sempre foi, para mim, sempre foi uma opção primeira, não é? Porque sempre foi a minha paixão, não é? A Wicca tradicional. A Wicca em geral, mas depois a tradicional em particular, não é?
Não tá para ver aqui o barulho, tá dando muito barulho.
Não?
Não.
Uma ambulância que passou agora. E então, eu continuei com eles, de facto envolvi-me bastante com a PFI na altura, com o trabalho solitário, enfim, e em grupo, quando faríamos os Dias da Terra e algumas celebrações que fazíamos na altura. Entretanto, por volta de 2006, 2007, eu comecei, princípios de 2007, comecei a tomar contacto com... eu tinha um podcast, esta coisa do podcast sempre foi uma constante, não é? Eu tinha um podcast chamado Witchcrafting Podcast, na altura em Portugal.
Era em português ou era em inglês?
Era em inglês. Eu fazia entrevistas a pessoas... entretanto, tive a oportunidade de poder entrevistar o Jamal de Fiosa, que era, de facto, na altura eu já começava a entender o que era a Wicca tradicional e que queria realmente, tinha uma afinidade bastante grande com Alexanders e a história de Alexanders, não é? Portanto, a sua vida e a forma como ele desenvolveu a Wicca. Não sentia isso em relação ao Gerald Gardner, não é? Portanto, não sentia isso em relação à Wicca tradicional na vertente gardneriana. E, portanto, eu já tinha assim já estava enamorado, não é? Da Wicca Alexandrina ou do Alex. Não sabia muito na altura, achava assim uma coisa bem, não é? Interessante, uma segunda vertente que vem, não é? A seguir ao Gardner. Uma reformulação, talvez, um pouco da Wicca da Gardneriana, mas não sabia muita coisa. Entretanto, conheci uma pessoa que escreve um livro chamado A Voz na Floresta, não é? Um autor chamado Jamal de Fiosa, que escreve um livro que o título é Conversas com o Espírito de Alexanders. O que é um bocado estranho, não é? Porque o senhor já tinha não é, morrido há bastante tempo. Na altura em que eles fizeram, ou que escreveram o livro, que ele publicou o livro, o Alex tinha morrido há 10 anos, não é? E, portanto, pareceu uma coisa bastante estranha. Então percebi que aquilo tinha sido uma sessão, ou sessões que eram feitas, ou que tinham sido feitas por um grupo, por um coven de bruxos alexandrinos em Boston. E que fizeram umas sessões da Ouija e comunicaram com o espírito de Alexanders diretamente, 10 anos após a morte do Alex. O que é extremamente estranho, não é? Porque é uma coisa bastante... é quase que inacreditável, não é? Como é que é possível poder-se chamar um espírito e o espírito de facto ser, ouvir, falar... dar provas de que de facto é aquela pessoa, não é? E vocês têm uma história de espiritismo bastante grande, não é? No Brasil, com Allan Kardec, etc. O
kardecismo. Sim, aqui é muito forte.
É muito forte. E portanto, eu achei extraordinário como é que era, não é? Ter. E o que é interessante em relação a este livro é que eles falam com ele e ele fala sobre. A deusa e o que é a deusa para além do véu, não é? Portanto, como é que ele fala e ele diz que de facto a humanidade e o homem tende a vestir a deusa para que ela seja mastigável, não é? Mas que ela é muito maior do que aquilo que as pessoas pensam que é ou que o humano pensa que é. Ele fala também da imensidão, não é? E da forma como as almas migram, os espíritos migram, qual é a trajetória, não é, que se faz. É um livro muito interessante. O mais interessante em relação a este livro é que diz que, o Alex diz que ele está a encarnar, o espírito dele, ou parte do espírito dele, o que eu acho que é interessante porque há esta dicotomia, não é, do espírito, consciência, personalidade, Alexanders, e o espírito mesmo em si, a essência, não é? Já estava reencarnada num rapaz nos Estados Unidos e que ele tinha a possibilidade de falar, ainda continuar a falar, mas que havia uma altura em que ele já não poderia falar mais, precisamente porque a reencarnação, o processo de reencarnação estava em alinhamento e, portanto, não era possível continuar a falar. Portanto, que ele estava a reencarnar nos Estados Unidos, num rapaz, um miúdo, uma criança... no sul dos Estados Unidos, mas muito interessante este livro e esta experiência, não é? E então fui convidado pelo Jamal para vir aos Estados Unidos para conhecer não só ele, mas o coven dele e etc. E até porque eu disse-lhe na altura, não é? Em confidência, claro, que gostava de ser iniciado na Wicca Alexandrina, sempre foi um desejo meu, porque realmente depois de ter lido as coisas todas, achei que de facto essa era a vertente que eu queria, precisamente porque admirava muito o Alex e a vida dele, etc. Vim, não é? Nessa altura, quando eu vim, fui iniciado nesse ano, não é? Portanto, em 2007, Fui iniciado primeiro grau no Coven em Boston. Foi assim que comecei a minha jornada, não é, na coisa.
Isso é o mesmo Coven que teve essa comunicação com o Alex?
Exatamente, exatamente. e é muito interessante, não é? Porque é estranho, não é? Quando nós lemos um livro que é um livro real, não é? Portanto, que não é ficção, e nós vamos conhecer as pessoas que fizeram parte do livro, não é? Que li depois o livro várias vezes, não é? E eu sabia quem era a Asha, eu sabia quem era todos os personagens, não é? Que ele mudou alguns nomes, não é? Para proteger a privacidade das pessoas envolvidas, mas eu depois consegui, de facto, estar numa sala de estar, não é? Com toda a gente que eu li a história, não é? E então tive a possibilidade de poder perguntar fazer mais algumas perguntas em relação ao livro e em relação à experiência extraordinária que eles tiveram nessa altura. E, portanto, foi aí que começou, não é?
E quanto tempo depois disso você se mudou para os Estados Unidos?
Isto é muito interessante, porque eu, antes de ir para os Estados Unidos, eu queria ser enfermeiro. O primeiro curso que eu, ou a primeira licenciatura que eu tive foi em teatro, e atores e diretores. Fiz o curso de atores 3 anos no antigo Conservatório Nacional, que era a Escola de Teatro e Cinema, em Lisboa, e depois fiz mais 2 anos de diretores. Ou encenadores, não é? Que eles chamam de encenadores. E já nessa altura a escola se tinha mudado para a Amadora, porque mudou-se do Bairro Alto para a Amadora. Era ótimo no Bairro Alto, porque o Bairro Alto é extremamente é uma zona bem boêmica, muito característica, cheia de história, não é? E depois fomos para o meio do nada na Amadora, que é um... Não estou a dizer mal da Amadora, com certeza que é bastante bonito, eu não conheço bem a Amadora, mas de facto onde a escola era uma escola nova, enfim. Depois disso, eu comecei a procurar, queria ser, de facto, enfermeiro, queria estudar ciências, sempre foi uma coisa que me fascinou, e queria ser, e estava a ver, de facto, na altura eu vivia em Tomar, uma cidadezinha medieval ali, fundada por templários, só podia, não é? Eu achei que era interessante, talvez, ingressar na escola em Leiria, que eles têm um programa de enfermagem na escola de Leiria. E eu falei sobre isso ao Jamal, não é? Quando vim cá, e ele disse, então, mas porquê é que não tiras aqui? Na Universidade de Salém das Bruxas, não é? E eu disse, está bem, vamos ver se eu consigo entrar, não é? Porque não é assim fácil vir para os Estados Unidos e agora vamos entrar aqui na faculdade. E eu fiz a entrevista, passei por todo o processo, fui aceite, acabei por ficar e pronto, e foi por aí.
Então foi por conta do contato espiritual. Isso. Que a mudança de país aconteceu.
Isso.
Como é que... tem muitas coisas que eu quero te perguntar, porque tem esse contato com as duas culturas, com os dois países, né? E há coisas que a gente vai observando entre a Europa e as Américas, né? Você conhece muita gente do Brasil também, então tem coisas comuns e tem discrepâncias que são pelos estilos culturais, né, que vão modificando. Mas como é que você falou que falou em confidência que tinha interesse em ser iniciado na tradição alexandrina. Como é que você soube? É algo que dá no corpo, dentro, um quentinho no coração? Como é que você descreveria? Ou um frio na barriga? Esse saber, né? Porque tem muita gente com buscas incessantes e parece não encontrar esse lugar, ou ter certeza do que quer, ou tantas vezes querem uma iniciação porque acham que aquilo é o negócio. Então, eu preciso de uma iniciação qualquer uma. Não é assim que funciona, né? Como é que você vê isso e como é que você sabia que era aquela que você estava craving, para usar a palavra em inglês?
Bom, eu acho que é interessante esta pergunta por uma simples razão, porque quando eu fui treinado na tradição alexandrina, e eu fui treinado por várias pessoas, depois já lá vamos falar sobre isso, que é uma coisa diferente, mas eu fui treinado de forma direta, e quando eu fui treinado foi-me ensinado que aquilo que nós procuramos nas pessoas que, nos, que se aproximam de nós para serem iniciadas, não é? Ou que pedem por iniciação, é, acima de tudo, vocação. E se nós olharmos para o que é vocação, não é? A vocação é uma vontade absolutamente essencial e que não para, não cessa, não há um fim para o querer ser ou fazer aquilo que é a vocação da pessoa. Pode ser professor, pode ser enfermeiro, pode ser médico, ou pode ser um sacerdote ou uma sacerdotisa, não é? E, portanto, é diferente de paixão, não é? Porque a paixão é uma pessoa que gosta muito, quer estar envolvida, acha muito, tem um amor muito grande por aquilo, etc, etc, mas é uma coisa efêmera. Uma paixão é efêmera, não é? Uma vocação não é. Uma vocação é uma coisa que faz parte de nós. Não há como nós negarmos aqui. Quantas vezes é que nós somos, não é? Levamos um tapa daqui, um tapa dali da vida, em que nos está realmente a dizer não sejas parvo ou não sejas parvo, vai ser isto ou aquilo, porque é aquilo que tu tens que ser, não é? Essa missão da tua vida. E eu acho que tem a ver com o ouvir. Não é? As pessoas têm que ouvir a si próprias, têm que se ouvir. Muitas das vezes as pessoas não ouvem, vão encarneirada, não é? Vão pelo grupo. Ai, que é muito bom, gosto imenso, gente muito boa e com muito humor e com muita gargalhada e tal, mas talvez não seja aquele o sítio em que a pessoa deve estar. Não é? Eu sempre soube que era aquela tradição. Houve, e tive contacto com outras tradições, tive contacto com o druidismo, tive contacto com a bruxaria tradicional,
os gardnerianos,
de mistura católica, não é? Que há aquela coisa da mistura católica, dos santos e dos não sei o quê. Uhum. Depois tem-se aquela bruxaria tradicional em Portugal. E depois tive também contacto com a gardneriana, etc. Mas nunca foi uma coisa que disse, eu queria ser muito iniciado, mas queria ser iniciado naquilo, não queria ser iniciado só por ser iniciado, não é? Ah, é aquilo que está aqui à disposição, não é? É uma coisa prática, tenho aqui uma pessoa aqui ao lado que é alexandrina, ou tenho aqui uma pessoa ao lado que é gardneriana e eu vou para ali, não é? Tenho uma pessoa ao lado aqui que é em São Paulo, que é gardneriana, vou porque está perto da minha casa, não é? Aquela coisa geográfica que as pessoas não querem viajar, não querem, não é? Eu mudei de país.
Uhum.
Para ser iniciado. E, portanto, acho que é extremamente importante as pessoas reconhecerem esta vontade intrínseca, que é uma vontade maior, que eu não posso viver sem isto. É basicamente a mesma coisa quando nós encontramos o amor da nossa vida, não é? Em que nós não podemos viver sem aquela pessoa. E, portanto, é a mesma coisa. Eu não posso ser mais nada a não ser isto. Ou seja, eu quero muito. É isto que é vocação. Não é? É isto que eu não posso ser eu em plenitude se eu não for aquilo.
Entendi. E no que você observa das diferentes tradições que você teve contato, você teve esse programa On the Black Chair, que é, ainda está disponível, acredito, né, no YouTube.
Ainda está,
uma série de entrevistas para quem compreende o inglês, as entrevistas são em inglês, com muita gente fantástica, muita gente incrível, passou pela sua cadeira preta.
É verdade.
Mas o que, que você observa em comum? Você falou agora dessa vocação e de uma relação praticamente amorosa, né? Tem um eros nessa vivência, né? Ninguém vai procurar esse caminho espiritual se não tem esse eros acontecendo, né? Até porque é um caminho do eros, em geral, né? É um caminho muito ligado ao eros. Mas o que, que você observa que é comum nos diferentes praticantes, que sustenta uma prática comprometida, séria, né? Que as pessoas se... Você falou do escutar-se. O que mais que você vê que é comum e que talvez seja importante lembrar o que esteja faltando hoje, que as pessoas estão muito velozes e querem tudo muito, não só o geográfico, mas querem tudo muito mastigado, né?
Eu acho que o que falta, talvez, é... E hoje em dia, eu vejo isto muito, em especial aqui em Salém, não é? É muito vulgar haver muita oferta. Há oferta de várias coisas, não é? Há muita oferta. Então há oferta de caminhos, já toda a gente. Eu costumo dizer que há mais Wiccas do que Wiccans, não é? Portanto, eu acho que há muita gente que forma tradições, forma o seu próprio, não é? E, portanto, é muito importante as pessoas perceberem que, neste momento, onde nós estamos e onde estamos a viver, no milénio em que nós estamos, existe uma oferta muito grande, não é? Portanto, não existia isto nos anos 70, não é? Não existia isto nos anos 70.
Nem nos 90.
Pouco, né? E, portanto, havia muito pouca oferta e as pessoas, claro que tinham... Havia muito menos estímulo e as pessoas tinham muito mais certezas, talvez, porque não havia tanta... E as diferenças não são muito grandes entre as coisas, não é? Wicca é Wicca, é Wicca, não é? Portanto, não há muita diferença entre as coisas. E, portanto, antes havia uma distinção entre um caminho cristão, um caminho pagão, um caminho Wicca, enfim. Havia uma distinção bastante, não é? Bastante clara entre as coisas. Eu acho que hoje é um desserviço haver tanta oferta, porque as pessoas ficam confusas, não sabem o que é onde escolher. Muitas das vezes as pessoas dizem-me, mas como é que eu sei que a tradição alexandrina é o meu caminho? Não é? E eu digo sempre, se está a fazer essa pergunta é porque não é. Porque se fosse, você sabia que era.
Ótima fazia a resposta.
Então,
não haveria dúvida.
Exato. E, portanto, eu acho que é isso. Eu acho que é silenciar um pouco deste barulho, desta poluição. Eu não queria chamar tanto de poluição, que é uma palavra um pouco negativa, mas neste barulho, não é? Neste ruído que existe à volta de tanta tradição, tanta oferta, tanta coisa, não é? E, de facto, ouvirmos a nós próprios, percebermos onde é que está o nosso coração, não é? Quando eu digo estas coisas, as pessoas dizem, ai, mas eu quero. O querer não é vocação. O querer, toda a gente pode querer, não é? Toda a gente tem que querer. Mas o querer... inabalável, o querer que faz parte da nossa essência, que não pode ser negado, que de outra forma seríamos infelizes, é esse o querer que nós estamos à procura, não é? E eu acho que isso é bastante, é essencial porque as pessoas tenham uma noção disto. Uma das coisas que me foi ensinada durante o meu treino é consciência, né? Ter consciência. Consciência de tudo, consciência de si próprio, consciência do sítio em que está, consciência dos outros. E em ritual a mesma coisa, estar consciente, não é, de tudo o que se está a passar. Eu acho que consciência de si, não é? É extremamente importante e eu acho que é onde se deve ir, não é? Onde se deve procurar. Consciência de si é o que eu quero e o que é que me faz, de facto, mover, o que é que me emociona, o que é que me faz... E qualquer coisa pode ser, isto pode ser em relação a qualquer coisa, não é? Quantas horas de música que nós não ouvimos e que choramos água, não é? choramos, porque a música emociona. Não quer dizer que nós tenhamos que ser músicos ou compositores, mas será que eu posso existir, não é, sem fazer isto? E é essa a pergunta que eu acho que as pessoas devem fazer. Será que eu posso existir sem fazer isto? Ou sem fazer parte disto, não é?
E é isso que você observa nesse monte de gente que você já conheceu, as pessoas que têm essa noção clara desse conhecimento de si, isso é que transparece e aí você entende que elas estão falando de um lugar de propriedade sobre esse caminho?
É muito difícil saber o que é... Porque quando nos pedem iniciação, por exemplo, quando há uma pessoa que chega até nós e que diz, olha, eu quero ser iniciada na tradição alexandrina, a primeira pergunta que eu faço é porquê? Uhum. Existe tanta coisa, não é? Existe tanta outra coisa. Você podia ser solitário, ou podia pertencer a um coven gardneriano, ou podia ser, não é? Eu pergunto, porquê é que quer ser alexandrino? Porquê alexandrino? Não é? E as pessoas não sabem responder, muitas delas. Ou a quem tem noção, de facto, de que isto é a vocação deles ou delas, não é? Dizem porque eu não consigo ser mais nada. Eu só sou... E depois a pergunta é a seguir é, mas como é que você sabe se não é iniciado? E portanto as coisas são secretas, não se divulgam, nunca foi a um ritual alexandrino, como é que você sabe que é isto que quer, que é isto que é a sua? Porque eu sinto que é, porque eu acho que... E depois temos que nós, como sumos sacerdotes e sumos sacerdotisas, ou sacerdotes e sacerdotisas, acessar a coisa, não é, deste lado, e saber se a pessoa de facto tem a vocação necessária para poder ser ou não, e isto é uma qualidade que é desenvolvida no sacerdócio, não é? Porque também não queremos estar a fazer mal à pessoa. A pessoa pode estar a ser um erro imenso, não é? Admitir esta pessoa para ser iniciada numa coisa que a pessoa não deve ser iniciada, não é? E portanto é bom que as pessoas tenham a consciência de que mesmo até aceitar as pessoas por dar cá aquela palha, como nós costumamos dizer em Portugal, é muito perigoso, porque se pode estar, de facto, a fazer mal à pessoa, não é? Portanto, a puxar a pessoa para uma coisa que a pessoa não deve de existir de todo, ou de estar. E, portanto, é também o nosso papel, não é? Como sacerdotes e sacerdotisas, um papel de consciência, de poder perceber se a pessoa, de facto, e ajudar as pessoas a dizer, realmente, nós gostamos imenso de si, achamos que você tem imenso talento, mas eu acho que não é esta a sua porta. Você deve ter uma outra porta. E talvez até dizer, olha, está aqui outra porta, porque não bater àquela. Porque muitas das vezes nós temos esta sensibilidade e percebemos que a pessoa talvez seja melhor naquele, não é? Naquele sítio ou naquele sítio, e talvez possamos guiá-la, não é? Para um sítio melhor. Mas é isto que eu acho. Eu acho que é bastante importante as pessoas. E há erros que se fazem. Há erros que se fazem. Nós somos humanos ainda estamos encarnados aqui nesta vida e fazemos alguns erros, não é? Iniciamos pessoas que não deviam ser iniciadas, enfim. E portanto, há muita esta coisa e temos que aprender, não é? Portanto, isso é a lição, não é? Portanto, olha, iniciaste esta pessoa que não devias ter iniciado, não é? Então agora. Agora vais acarretar com as consequências disto, não é? Porque foi escolha tua e aceitaste a pessoa, então agora vai... E o que é que eu aprendi, não é? O que é que eu aprendi com esta escolha, com esta admissão, com este erro, não é? E é isto que eu acho que é importante também. Todos fazemos erros, todos cometemos erros, não é? E o que é importante é, tá bem, ok, todos fazemos erros, mas o que é que nós aprendemos com os erros que fazemos, não é? Como é que nos tornamos melhor a partir do erro, não é? E, portanto, é isso. E, portanto, eu acho que as pessoas devem se ouvir a si próprias, devem perceber que uma paixão não é, não é um sinal de admissão, ou seja, não é um sinal de que, de facto, a pessoa pertence ali. Uma paixão é porque gosta muito disto ou daquilo, mas uma vocação é uma coisa diferente, não é? É uma coisa que não pode, a pessoa não pode existir sem fazer aquilo. Aí sim, é esse o caminho, não é? E pode demorar alguns anos, não é? A procurar isto. E pode demorar alguns anos a perceber se de facto isto é ou não é. Outra pergunta que me fazem imenso é, então se eu não posso ir a rituais tradicionais de Wicca, se eu não posso ir ver o seu coven a trabalhar, se eu não posso estar no rito, como é que eu sei que isto é? Eu respondo da mesma forma, tal e qual, é igual. Se você soubesse e se tivesse a certeza, se isto fosse o seu caminho, você não estaria a fazer essa pergunta. E portanto, eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas têm que procurar no seu coração, não é?
E tendo essa consciência tão clara, né, de que esse caminho é para algumas pessoas, para quem tem essa vocação, é mais fácil também reconhecer os caminhos dos outros, claro, né? Porque claro, tem que haver uma multiplicidade, porque não podemos estar todos, já que não temos todas a vocação para claro. A, B, C, D ou E,
claro, né? Claro, claro. É. Mas todos os caminhos precisam de todos, não é? Todos os caminhos precisam de pessoas.
Mas você entende que esse princípio ele vale para a bruxaria tradicional, não, vale para o druidismo, vale para todos
para todos os caminhos. É isto que eu acho que é importante, é que as pessoas, em vez de andarem anos e anos e anos e anos a experimentarem, é como se fosse um, não é, um eterno pré-banquete de casamento, que é aquela coisa que se faz a prova das comidas todas e dos... E então estamos numa eternidade a provar comida, a provar, nunca, é provar, nunca é comer, não é? É sempre provar. E, portanto, nunca estamos investidos, não é, na coisa, nunca estamos a reconhecer que, de facto, aquilo é aquilo que eu devo estar a comer, não é? E depois o que é que dá? Indigestão. Temos todos uma grande indigestão, não é? E andamos anos e anos a sofrer do estômago. E é um horror, porque isto depois dá úlceras, dá uma série de coisas que é uma chatice. E que ficam marcas nas pessoas. As pessoas ficam com marcas das experiências que têm, que não são experiências boas, ou que não tiveram experiências boas. Então, para evitar isto, eu acho que as pessoas devem sentar num sítio, no jardim, onde for, escutarem-se a si próprias, perceberem o que é que de facto querem, começar pelas paixões e depois começar a perceber qual das paixões é que de facto vocês não podem sobreviver sem, e é aí que se começa então a busca. Eu acho que tem que haver uma busca direcionada, porque se não for uma busca direcionada é um banquete, não é? É um banquete de prova. É uma prova de comidas, não há um investimento, não há um comprometimento, não há um compromisso, não há nada. E muitas das vezes as pessoas estão, por exemplo, em coisas durante anos e de repente não é isto ainda, não é isto, e tudo bem. Então, agora, o que eu vejo é que existe tanta oferta e tanta coisa, é fácil, não é? As coisas são fáceis de ir, e as pessoas admitem, tanta gente ao mesmo tempo, que é difícil para as pessoas perceberem exatamente aquilo que querem e que têm vocação para. É difícil.
Tá ótimo. A gente vai fazer um breve intervalo e a gente já volta para continuar essa conversa.
Da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar. Nas chapadas e sertões, montes e carnaubais, flores brotam e anunciam tempos de fartura e paz. Nos jardins, rosas verbenas, milho, hibisco e xananas, heliconias, açucenas e a fartura das bananas. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar. Borboletas e perfumes, campos férteis a florir. Vejo fadas, vagalumes, bênçãos que fazem sorrir. Dança alegre a Deus aflora, festejando vem aqui. Antes dela ir embora, vem paisagens colorir. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar. No vestido de cordélia, donzela primaveril, vem floradas de bromélia, aves, cheiros, cores mil, lebres de ovos coloridos, flores, fitas de cetim. Meus jardins estão floridos, perfumados com jasmim. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Voltando aqui nessa conversa com Karen Griffith, Carolina, você começou então, você foi treinado dentro de uma tradição, e do que eu entendo, né? Eu não sou wicana, mas eu entendo que há essa questão de muitas vezes as pessoas, depois de um certo nível, poderem sair e criar seu próprio coven e começar linhas novas. Foi isso que aconteceu com você quando você criou o Queensberry Coven? Conta essa história.
Olha, eu fui iniciado num coven que agora já não existe, não é? Mas que existia na altura, em Boston, e depois o que aconteceu foi que eu criei o meu próprio coven. E esse próprio, o coven que eu criei chamava-se Luna Matris. Luna Matris, que é basicamente a mãe lua, não é? Ou a mãe da lua. E o Luna Matris foi um coven que. Foi o primeiro coven que eu formei. Eu tive, trabalhei com várias sacerdotisas no coven, e foi um dos primeiros covens que nós formámos, e que eu comecei a minha evolução, não é? Porque tudo tem evolução. Uma pessoa que é terceiro grau, eu acho uma piada, estas coisas as pessoas acham que são terceiros graus e que são sacerdotes, são sacerdotisas, e que já estão formados, não é? E que já está, já chegaram, chegou, já tirou o curso, pronto, acabou, já não é preciso mais nada. Esquecem-se que só agora é que foram iniciados em terceiro grau. E, portanto, começou agora, não é? Começou agora o terceiro grau. Portanto, é assume-se só, assume-se a bebé, não é? Portanto, não, ainda não está formado. E, portanto, é necessário haver um período de, não é, alinhamento, treino, enfim, para que a coisa continue a evoluir e a pessoa possa, de facto, encontrar o seu caminho, dentro da tradição, não é? E eu acho que o Luna Matris foi esse coven, não é? Portanto, foi o coven de experiências, de fazer coisas estranhas, de perceber se, de facto, aquilo era ou não era, enfim. Trazer rituais portugueses para se perceber se podia, de facto, a coisa podia funcionar, enfim,
Um
várias
laboratório.
laboratório. Depois, a seguir ao Luna Matis, que foi bastante, foi um coven que durou bastante tempo, nós mudámonos para Boston proper, ou seja, Boston mesmo, Boston, Boston. Quando eu digo Boston, o Luna Matis estava em Peabody, que é uma, quer dizer, vilarejo, mas será
Uma
um lugar
cidade
qualquer,
satélite.
assim, um bocadinho ao pé de Salém, quase que ao lado, mesmo ao lado de Salém. E, portanto, quando nós nos mudámos para a cidade, mudámos para uma rua que se chama Queensberry Street, não é? E daí que formámos o Coven Queensberry, é claro que com todos os elementos que estavam no outro, não é? Porque toda a gente vai aqui, isto são 20 minutos de caminho, não é? Mas o Coven muda de nome, não é? E como muda de nome, muda de tom, muda de, não é? Portanto, tudo muda. A terra não é bem a mesma, enfim, e a coisa muda um pouco. Estamos na cidade, existe uma série de estímulos, eletricidade, há uma série de coisas. Por exemplo, nós vivemos aqui na Fenway, que é ao pé do Fenway Park, e existe uma zona que é uma zona de lagos, e portanto, e lagoas, e portanto temos água aqui ao pé, o que é uma coisa extraordinária. E portanto muda a coisa, não é? Muda tudo, não é? Muda o tom do trabalho do Coven. E o Coven chama-se Coven Queensberry precisamente por causa disso, não é? Uma linha é, de facto, quando existe, por exemplo, três ou mais covens que saem desse coven mãe, não é? E o coven mãe, então, pode dizer que tem uma linha ou que funda uma linha, porque é uma linha de covens, não é? Portanto, e quando existe três ou mais covens que saem deste coven mãe, então forma-se uma linha. E a linha de Queensberry surgiu porque eu tive uma série de. Eu aprendi, tive treino, não é? No coven do Banda Gracil, não é? Portanto, na linha do Banda Gracil, não no coven, porque o coven é de 1970, mas na linha do Banda Gracil, e fui treinado naquilo que a linha do Banda Gracil deu, não é? Ou ofereceu, que é um treino advindo de 1970, de Londres, do Coven do Alex da Maxine, dessa altura, não é? Mais tarde eu venho a conhecer a Maxine, tenho contacto direto com ela e recebo uma série de ensinamentos, não é? E ela toma-me, começa-me a treinar durante vários anos e eu recebo uma série de ensinamentos que vêm do Templo da Mãe, que é um coven que é posterior ao coven que deu origem aqui ao do Bundy Grassil, não é? Portanto, é um coven que vem depois. Estamos a falar de 1974, o que é uma coisa diferente, em que não existe Alexander, já não está no coven, já é só Maxine, e portanto há um trabalho diferente, não é, no coven do Templo da Mãe, que é feito. E portanto eu recebi não só o treino do coven, do primeiro coven, que é o coven de Londres, não é? Em 1970, e depois recebo o contacto da Maxine e o ensinamento, não é? Os ensinamentos da Maxine que vêm, que é posterior, é um trabalho posterior. E, portanto, para poder caracterizar o nosso treino e para poder caracterizar o nosso trabalho, nós tivemos que, de facto, encontrar uma maneira de poder dar um nome a isto, não é? E a linha é isso, ou seja, a linha pode, de facto, ser um tom, não é? O tom da coisa. E, portanto, quando nós formámos a linha de Queensberry, era precisamente para dar nome a este treino, a esta origem de treino, não é? Em que é um treino diferente, por exemplo, de pessoas que todos os outros iniciados, não é? Da linha do Banda Gracil não têm o Templo da Mãe, não tiveram contacto com o Templo da Mãe. E, portanto, nós tivemos contacto direto com a fundadora do Templo da Mãe, cofundadora da tradição, e portanto temos esse arcabouço, temos essa bagagem, não é, de treino, e não seria de facto, como é que se diz, não seria justo, não é, estar a dizer que o nosso treino é um treino que vem do Banda Garcia, porque não vem. É um treino um pouco mais completo, tem mais, não é? E portanto chamámos de facto a linha Queensberry por ter origem no coven de Queensberry, mas também pelo treino, pelo tom do trabalho, que é um tom mais ocultista, um pouco mais, não é? Porque a Maxine desenvolveu um pouco mais essa área, e portanto, para dar um nome e para ser justo, não é, ao do Banda Gracil, que é um treino um pouco mais antigo, não é, mas mais, pois, mais, não é, mais lá para 1970, nós chamámos Queensberry Line, precisamente a linha de Queensberry, para podermos chamar a este treino, não é, o Queensberry, não é, o Queensberry, o treino de Queensberry, não é,
portanto... E virou ele aglomerou, né, outros fatores, outros fatores. Exato. E como é que entra aí dentro a bruxaria tradicional portuguesa? O que você traz dessa sua origem que aparece na sua bruxaria de hoje que você pode compartilhar aqui?
Olha, uma coisa muito interessante que eu ainda hoje estive a falar com um sacerdote nosso aqui do coven, e estivemos a falar sobre isto em relação àquilo que nós fazemos. Nós temos, por exemplo, um rito que fazemos sempre no equinócio de outono, que é um rito que me foi passado em Portugal, um galaico-português, não é? Um rito galaico-português, e que tem uma origem, não é? Sabe-se lá, perdida nos tempos, não é? E que é quase que um rito de... e é mesmo, não é? Não é quase, é mesmo um rito de oráculo. E quando nós vemos uma série das coisas que nós fazemos em relação ao rito em si, são coisas muito antigas, que eram feitas depois noutras culturas, enfim. Mas são coisas bem enraizadas na cultura... não é, ali portuguesa, e que tem a ver com os deuses ibéricos, não é? Nós não usamos deuses ibéricos, aliás, são disparados usarem deuses ibéricos na Wicca, quanto a mim, mas percebe-se que está enraizado naquilo que é a forma como o português ou o lusitano vê os deuses e como os mantém vivos, não é? E como vai a relação que tem com eles, enfim, a forma como eles são cultuados e a forma como eles são contactados, enfim, tudo isso são métodos antigos da Ibéria que são extremamente importantes e que nós tentamos, de uma forma genérica, não é? E em particular neste ritual, trazer para, não é, para, mas mais uma vez, não é, a Luna Matrix foi o tal laboratório em que nós fizemos as experiências, em que nós fizemos este, trouxemos este rito e outros que nós temos, que são de facto ritos interessantes, com raízes portuguesas tradicionais, e que de facto são importantes, não é, integrar na nossa, no nosso sem mexer nas, não é? Sem misturar, não é, de forma genérica. Mas, por exemplo, o mal-olhado, que é uma coisa extraordinária, rezado por toda a gente em Portugal, não é, pelas velhinhas todas das aldeias, das avós, toda a avó que é a avó reza o quebranto, não é? Ou tira o olho gordo, que é o que vocês chamam no Brasil, que é uma coisa que nós fazemos também e que é integrada também nas práticas, não é? Existe outras séries de coisas que são ou que têm a ver com feitiçaria ou magia popular, em que nós também fazemos e que também praticamos e que integramos no próprio coven, tendo sempre em conta em dizer aos iniciados, isto é uma adição feita, não é? E vinda de Portugal, e portanto não é de todo uma coisa que vem da Alexander's, portanto é uma coisa bem nossa daqui, e portanto nós continuamos a integrá-la da melhor maneira possível, não é? E continuar essa tradição, não é? E tem funcionado bem.
Mas sendo você que tem essa história, né, eu acho muito rico poder trazer, claro que avisando, olha, isso aqui é uma adição, como você disse, né? Mas todos nós contribuímos, não tem como a arte não passar por dentro da gente, né?
Claro.
As nossas fibras e a nossa história. Que muito legal essa maneira. E pelo visto, o Luna Matrix, vocês foram vendo o que, que funcionava e o que funcionou foi ficando. Né?
Isso aqui... Como é um método normal, aliás, a Maxine fala disto em entrevistas, ela diz aquilo que funciona fica, aquilo que não funciona deita-se fora. E é preciso experimentar para se poder perceber se de facto é ou não é, não é? E é um método natural de evolução do próprio coven, acho eu.
Para a gente ir encerrando essa conversa, Karagin, com essa experiência cultural de uma bruxaria de raiz bem europeias, na qual você foi imerso e segue praticando, dentro da América do Norte, tendo contato com bruxos brasileiros, o que, que você acha, a gente está falando agora dos acréscimos, né, das adições e das experimentações, o que, que você acha, em termos positivos, o que, que as Américas, com as suas diferenças, estão trazendo de maneira positiva, estão acrescentando de forma positiva para essa arte que vem para nós da Europa, e às vezes vem de uma maneira bastante rígida, né? E as Américas não são dessa forma, mesmo a América do Norte é um pouco mais solta do que as tradições europeias. O que, que você observa como algo positivo que vem por chegar nessas terras?
Olha, eu acho, e eu fiz círculos no Brasil, no Rio, fiz círculos em São Paulo, eu acho que as coisas são movidas pelas terras, pela terra, pela sua própria, pelo solo, pela energia onde a pessoa está, não é? E, portanto, é ridículo dizer, por exemplo, aos brasileiros para usarem, e nós, alexandrinos, usamos túnica, ou, neste caso, túnica ritual, não é? Podemos usar túnica ritual ou podemos fazer sky clap, que é nus, não é? Portanto, os rituais nus. É ridículo dizer a pessoas que estão, por exemplo, no Rio, em São Paulo, não é, para fazerem as coisas com túnica, não é? Quer dizer, em certas alturas do ano é impossível, não é? Quer dizer, é completamente... E, portanto, há uma série de coisas, há covens, por exemplo, que eu sei que estão no Brasil, que funcionam apenas de skyclad, porque o calor é tanto que não é possível que a pessoa não tenha nada com túnica nenhuma. E mesmo no inverno vocês têm uma temperatura que por vezes não é, é bastante elevada, e portanto é natural. E há, acho que há que a própria energia do país traz aos praticantes aquilo que eu digo, o tom, que ainda há bocado falei, não é? O tom do coven. O tom muda, porque Os brasileiros dançam maravilhosamente. Os americanos também são um bocadinho mais, menos coordenados. Eu acho que os brasileiros são muito mais naturalmente dançarinos, não é? E, portanto, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. Levantar poder num circo brasileiro com dança é extremamente enriquecedor. O poder é uma coisa extraordinária. A quantidade de poder que se consegue elevar através da dança com bruxos brasileiros é uma coisa extraordinária, porque de facto está no sangue, está ali, é aquela terra, é a energia que está. E portanto existe uma série de coisas que vêm da própria terra, da própria energia, do sítio onde a pessoa está, que é completamente diferente. Já fui para Portugal e já fiz círculos em Portugal, completamente diferente. É uma coisa mais... uma coisa mais quieta, é uma terra mais quieta, não é, o rio, por exemplo, é pulsante, é uma coisa bem, não é? E portanto é uma coisa extremamente diferente. O Brasil, por exemplo, é uma coisa de energia do país mesmo, não é? E as pessoas estão no país, têm os seus pés na terra do país, nasceram no país, não é? Aprenderam a andar nesse solo, e portanto é normal que a coisa se solta um pouco mais, não é? Portanto, haja uma forma de fazer as coisas diferente de por exemplo, em Portugal ou, por exemplo, aqui na América. Mas eu acho que é extremamente... É isto que traz a riqueza, não é? Na prática. Eu acho que as pessoas adaptam-se à sua própria, ao seu próprio país, à sua própria energia, não é? Da terra naquele país. E, portanto, é necessário. Agora, eu acho que é extremamente... enriquecedor, acho que é essencial, não é, que as pessoas possam evoluir com o seu próprio país, evoluir com a sua própria terra, não é? Por exemplo, na tradição alexandrina existem madeiras sagradas, não é? Em que existem madeiras sagradas que são queimadas numa certa altura do ano, enfim.
As quais não temos.
Não existe no Brasil, não é? Não existe no Brasil. Então os meus iniciados na altura estavam completamente loucos, porque não existe isto no Brasil, não sei onde é que vou buscar. E um dos nossos iniciados é biólogo, então ele estava completamente louco a tentar. Eu disse, o que tu tens que fazer é, tendo o teu conhecimento de biologia, percebendo as características daquela planta dali, não é? Que é o autóctono da Inglaterra, vê, olha para a natureza no Brasil, olha para a natureza no Rio, vê qual é a planta que possa eventualmente ser, a madeira que possa realmente ser equivalente ou ter, ou até equivalente e trazer um pouco mais, não é, àquilo que de facto é o esperado. E foi esse todo um trabalho que se teve que fazer no Brasil, precisamente para, não é adaptar, é responder à terra, é responder ao país, à energia. E, portanto, é natural que as coisas possam ter que adaptar, mas de uma forma de responder, não é? Portanto, está-se a responder, está-se a navegar a onda, não é, energética do país. Que é isso que eu acho que as pessoas às vezes não fazem. As pessoas trazem uma coisa que é culturada, não é? Que é feita ali daquela maneira e que não pode ser, não é? Porque estar-se a trazer uma coisa em prisão, não é? Vai ser uma prisão sempre. Não há expansão, não há evolução, não há experiência, não é, que valha a pena. E, portanto, eu acho que é essencial as pessoas poderem. E é isso que eu vejo. Eu vejo que as pessoas experimentam, sentem, não é? Têm que sentir como é que eu vou praticar isto no meu país, não é? E depois é aquela coisa, é Hemisfério Sul, não é? O que é que se faz no Hemisfério Sul? Como é que vamos fazer agora a roda do ano? Roda-se pelo norte ou roda-se pelo sul, não é?
Ou até os giros, que é horário ou anti-horário, porque o sol é o contrário para nós, tudo é o contrário.
Tudo ao contrário. E portanto, o que é que se faz? Como é que se faz e tal? E portanto, eu acho que é uma resposta. Não é? Tem que haver uma resposta da terra, tem que haver uma resposta das pessoas e tentarem ouvir o que a terra está a dizer, aquilo que a natureza está a dizer. Eu acho extremamente interessante, porque as pessoas dizem, bem, mas nós não temos quatro estações no Brasil, nós não temos quatro estações no Brasil. É claro que têm, mas se calhar são mais subtis, são mais transitórias, não é? Portanto, é uma coisa diferente, enfim. Eu acho que é extremamente... É aquela coisa, não é? De uma pessoa olhar para o telemóvel e ver, espera lá, amanhã vai chover? Ou será que está a chover agora? e esquecerem-se de olhar para lá para fora, não é? Portanto, esquecerem-se de olhar pela janela para ver se de facto está a chover ou a fazer sol. Eu acho que é isso, eu acho que as pessoas ficam muito presas, não é? No seu próprio, ai, que isto é a tradição, temos de fazer assim. Sim, claro que tem, mas a tradição é uma tradição da natureza. É uma tradição que está enraizada nos ciclos da natureza. E é claro que os ciclos da natureza num mundo têm zonas diferentes, as coisas acontecem de forma diferente e, portanto, é necessário as pessoas olharem de forma inteligente e perceberem como é que iam viver aquela tradição. É,
quem mora na área do Equador, da linha do Equador, né, não tem variações nem de luz, nem luz e escuridão durante o ano. Né? O sul do Brasil, que é subtropical, já é mais parecido, porque é o contrário, mas tem quatro estações. Então, os bruxos gaúchos e catarinenses estão em melhores condições de seguir o que está colocado. Claro. Mas o resto realmente exige que haja uma observação mais minuciosa, né? Para poder encaixar com a ideia de fluxo energético. Eu acho que se a gente mantiver a origem do que está nos propondo essa tradição, se a gente conseguir ficar fiel a isso, eu estou achando que está valendo, estou entendendo que para você também.
É isso mesmo, é exatamente isso. Eu acho que é importante as pessoas poderem fazer essa observação, não é? E não ficarem estanques, não é? Numa coisa que vem de um país que é um país da Europa, que não tem, não é tropical nem subtropical, não é uma coisa, não tem nada, é a mesma coisa, não é? Temos que de facto compreender isso e ouvir a terra, e ouvir a energia da terra.
Cara, muito obrigada pelo teu tempo aqui, agradeço imensamente.
Obrigado, o prazer é todo meu. Muito obrigado por ter convidado.
Paganos del Mundo é uma produção de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de união em la comunidade pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcast, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.